Os nossos desafios são o seguinte: fazer uma coisa popular, simples, infantil, uma interface que seja igualzinha a qualquer outra que o cara está acostumado, criar perfis. Por exemplo, do mesmo jeito que nós colocamos ali, a gente pode colocar perfil desinformante. Então pega um cara que está colocando um monte de informação sem verificar, sem checar, fake news, sei lá o quê, e joga ele lá para um grupo de desinformantes. Aí eles vão ficar só mentindo um para o outro lá. Lembra que tinha umas punições? Então o cara é transferido. Aí a página, a gente descompartilha o que tiver compartilhado com ele e compartilha outra coisa. Quando ele vai ver, ele está numa rede onde só está compartilhado com ele uma página do Projeto Amplo chamada Desinformantes, que é para gente que fica falando besteira, que não verificou, que não sei o quê. Aí lá dentro alguém pode estar observando o grau de, entendeu? Até que de evolução do desinformante. E chega uma hora que começa a vir alguma informação útil, o cara sai de lá de novo, entendeu?
Sim.
Por exemplo, o cara que for desinformante, ele acaba tendo que convencer um cara que está lá, que é desinformante, a deixar de ser. Aí tem desafios, entendeu? Aprender a checar, verificar, como checar, como verificar. A própria página dos desinformantes, ela pode dizer o seguinte: se você está aqui, é porque você não tem o costume de verificar as informações. Como verificar? Aí está lá, mil jeitos do cara verificar. E aí o cara vai ser educado ali a não ser desinformante, entendeu? E aí é um perfil. Aí a gente vai criando vários perfis. Só que como que são esses perfis? No caso da Rise App é fácil saber que é como é fácil ali. Você interconectar vários perfis porque tem a página Wiki dos caras de compartilhamento, certo? Que é a página com a qual ele vai falar conosco. Ele vai compartilhar com ele. Nós vamos ter uma página compartilhada com ele, certo? E aí é o seguinte: o cara, ele vai falar com a gente numa página, só que se a gente quiser que ele saia de lá, a gente desconecta ele, descompartilha com ele e compartilha com outro. Pega outra página e compartilha com ele. Como serão várias páginas, a gente vai ter que ver qual compartilha com quem. E pela lógica, o cara, a gente está compartilhando uma página com um grupo, não só com uma única pessoa. Essa única pessoa, ela tem um perfil na rede para a gente poder compartilhar com ela, concorda? Concorda? Ela pode não ter página nenhuma, mas ela tem lá um perfil na rede criado de um modo que ela possa acessar conteúdos que nós compartilhamos com ela, com o perfil dela. E aí, o jeito dessa pessoa ser tratada, ela tem o perfil dela. Ela pode escolher perfil, se ela quiser um perfil ficcional, ou usar o próprio perfil, um cidadão do século XXI. Colocar, você pode usar o seu próprio perfil ou usar um perfil fictício, perfil real ou fictício. A gente coloca isso, certo? Ficcional. Perfil real ou ficcional. E é a sua escolha. Aí esse cara vai escolher um padrão de personagem. Quer ser um humano do século XXI, normal, da humanidade 9? Que é essa? Então tá, esse é o lado real, por assim dizer. Aí o cara vai e entra como, olha, se você quer só entrar com a sua identidade verdadeira e do jeito que você é como um cidadão do século XXI, humano, dentro do contexto do roteiro inteiro, essa humanidade é classificada como 9, essa nossa aqui. Então você entra e tal e coloca suas coisas lá de acordo com esse perfil, mas aí tem as colaborações. Ou seja, eu vou pegar uma única página, eu vou colaborar com todo mundo que dá para colaborar aquela página. Que dá para compartilhar. Que é a mesma coisa que eu colaborar. Mesmo que uma pessoa só vai ver, ela está trabalhando junto, porque ela está trabalhando como espectador, como visualizador, analisador, tá? De impacto. E aí, tá dando para entender a ramificação, como ela é? Então eu vou lá e crio uma página para cada perfil. Então, se eu tenho ali ecoestruturas. Tá, o cara vai colocar link de ecoestruturas para mim. Arco ecoestruturas, o cara vai colocar o link de arco ecoestrutura lá. Ou não, é numa planilha que vai o cara cola o link direto de coisas que ele publicou no perfil dele. Certo? Porque a gente teria que ter um local, uma planilha que não seja destruída, mas que o cara possa colar. Ou não vai ser planilha, de repente. Pode ser a página, a gente cria a página. Que é a página Ecoestruturas e o cara pode colaborar nela. Ele tá nela, porque está compartilhada com ele. Ele também tem uma outra página compartilhada com ele chamada Arco Ecoestrutura. E ele vai lá e cola lá. Ele já sabe, só cola aqui tal coisa, tal. Se começar a colar link de coisa errada, a gente vai. Ou pode ser denunciado. O cara colou um link para uma coisa de dentro do perfil dele, um pornô, qualquer coisa. Aí a galera vai avisar, entendeu? Mas o certo é o cara só colar o link na Wiki que tem a ver com ele. Com ele não, é um link do perfil dele, certo? De uma coisa que ele subiu no perfil dele. Ele linka lá, seja imagem, foto, áudio, e ele linka na página que tem a ver com aquilo. Entendeu? Ele vai linkar na página correspondente, tá? Então, por exemplo, se ele é um cara, aí entra uma questão. Vamos supor que o cara é um eco-pesquisador, certo? Ou ele é um eco-analista. Determinadas páginas eu vou compartilhar com eco-pesquisadores, com eco-analistas, entendeu? Porque aí eu tenho que criar uma página eco-pesquisadores. Eu tenho que saber quem é. Quem eu estou classificando como eco-pesquisador. Só que por outro lado, eu só sei que o cara é pelo que ele faz, não pelo rótulo. E o que ele faz, ele vai colocar no local devido. Entendeu?
Então é bom que todos tenham acesso a todas as páginas e eles vão organizando o conteúdo.
Essas páginas de quem é o quê? Talvez essa de eco-pesquisadores, a página dos perfis, ela tem a ver mais com a gente. Porque a gente vai lá e tá, tem a lista de quem é quem ali. Certo? Por outro lado, seria legal que a gente desse a oportunidade do cara escolher, porque o cara pode estar em mais de uma posição. Mas como é que a gente registra e coloca e tira? Eu tenho um wiki para um tipo de jogador. Tá aí, o que eu faço lá? O que vai aparecer nesse wiki? O nome do cara? Se você, eu coloco, a não ser que eu faça assim, tá lá uma wiki. E o cara tem várias compartilhadas com ele. Aí eu falo assim: olha, você tem compartilhado com você várias páginas, quando ele acabou de entrar. E aí toca, né? Cada vez que o cara entrar, tem que compartilhar. O certo é pedir para ele tem uma lista do que ele quer fazer. E aí, quando ele decidir, a gente vai e compartilha com ele. Em vez de toda vez que entra alguém, compartilha tudo. Não, o certo é o cara escolher. Isso dá um trabalho, porque cada vez que um entrar, a gente vai precisar atribuir páginas a ele, né? Entendeu? Tem que ver um caminho intermediário para que esse cara ele só tenha compartilhado com ele aquilo que ele quer fazer. Ele quer ser um eco-pesquisador só, não quer ser eco-analista. Aí o outro só quer ser eco-analista, você entendeu? O que que acontece? Por que que eu vou compartilhar a página do eco-pesquisador com quem quer ser eco-analista, por exemplo? Entendeu? Porque aí, se eu compartilhar as páginas todas, o cara escolhe e coloca o que ele quer ser. Ele só vai naquilo que ele quer. Fica mais controlado se de repente o cara escolher e eu colocar. Mas por outro lado, as páginas poderiam ficar abertas para cada um que entra, cada perfil novo que entra, e o cara vai experimentando ali. A gente vai vendo, porque quando ele posta alguma coisa aparece, ele vai fazer por postagem. E quando ele postar algo, vai estar aparecendo para nós. Ele tem que ir na nossa página e compartilhar com a gente. O início, o compartilhamento é meio complicado. O cara não vai saber compartilhar, tem que explicar. Então, é o jeito mais fácil? Não sei. Talvez o jeito seja o cara chegar e colocar diretamente na página Wiki nossa, porque dá para ver quem colocou. Mas ele vai colocar como? Anexo, ele pode colocar direto. Ele não precisa compartilhar uma página dele, você entendeu? E ao mesmo tempo precisou, porque se ele subir um anexo, ele vai ter que subir numa wiki. E essa wiki, ele vai ser obrigado a compartilhar conosco, concorda? Resumindo, o cara precisa de ter criar uma página, que a gente coloca qual é o nome que ele tem que criar. Crie uma página wiki chamada Jogador, faz de conta. A gente dá o um nome lá. E aí o cara cria e coloca. Podemos também colocar o seguinte: quando ele vai criar a wiki, ele coloca o padrão que é. Entendeu? Ele pode colocar a wiki com o nome do que ele quer fazer, eco-pesquisador. Certo? Aí eu falo para ele: crie uma wiki com o nome do tipo de jogador que você quer ser. Aí a lista de opções. Certo? Aí o cara cria. Se aparecer uma coisa que não tem nada a ver lá, se não for legal, a gente pega e arranca e fala pro cara. Entendeu? A gente, ele mesmo que ele compartilhou, a gente não vai abrir, vai criar um caminho de
Ele
eliminar.
mesmo cria um wiki com uma das funções que ele quer fazer.
Isso é interessante.
Mas tem que pôr o nome dele para diferenciar as redes.
Não, ele já tem, porque ele tem um perfil, Karina. O nome dele é o nome de perfil, da Wii dele, é o nome de perfil.
Então, ah, tá.
Aparece que é o dono. Certo? Para nós aparece o nome do cara e a página com o tipo de jogador que ele quer ser. Só que para isso ele tem que ter o primeiro contato que ele vai fazer. Primeiro contato pode ser uma página. Primeiro contato tem todas as coisas que ele pode fazer também. A página, primeiro contato. Tem tudo que esse cara pode fazer e como ele deve proceder, vídeos e o caramba, entendeu? Certo? E aí, no primeiro contato, é descrito todo o processo de parceria. Certo? Inclusive é um jogo, jogo primeiro contato. Você entende que cada coisa tem que ser tratada como se fosse um jogo, um berçário de jogos infinitos. Então, o jogo primeiro contato mostra como começa, qual a ética, as primeiras relações. Aí vai ser explicado. Aí o cara escolha uma página, ele pode começar com uma só. E a gente não querer que ele crie um monte, entendeu? Ou não dá limitação para isso, porque pode ser alguém que queira jogar para caramba e criar um monte de tipo de colaboração e sair fazendo. Então, crie uma página, então no caso, para cada perfil de jogador que você quiser ter. Pode ser mais de um perfil? Pode. Porém, recomendamos que você só crie o tipo de perfil. Quando você tiver uma colaboração pronta, você vai e cria a página, entendeu? Para evitar de só ficar com página criada que não vai usar. Se você, por exemplo, você quer ser um ecoanalista, mas de repente você fica com vontade de pesquisar algo e quer postar algo que você pesquisou, você cria uma página chamada Ecopesquisador e compartilha conosco e coloca lá. Entendeu como é que é? Para o cara fica um pouco trabalhoso, mas assim, ele vai estar organizando também a UI dele, né? Que vai estar lá. Ele tem as páginas como Ecopesquisador, como Ecoanalista. Você entendeu como é que é? E aí vai ter que ver. Que caso? O Ecoanalista, por exemplo, ele é um cara que tem de analisar o que os outros postaram. Entendeu?
Ele faz análise na página que ele criou, mas
Isso,
ele tem
só.
que ter acesso aos demais.
É, ele vai. Então, ele vai achar. Ele vai ter acesso às demais pelo processo de compartilhamento que os caras vão fazer, senão não vai ter. Você entendeu?
É, então tem que deixar indicado que quando você criar uma página, você for como ecopesquisador, você tem que deixar compartilhado.
Então, o problema é que não vai ser um ecoanalista só, né? Vai ter vários. E se ele não compartilhar com cada um,
Tem
aí
que
não dá pra
deixar para
ver.
leitura. Eles têm que deixar para leitura. Então a gente pode compartilhar. Porque o cara deixa livre para leitura, ele vai deixar para nós ler, certo? O
Certo.
material. Aí a gente pega e encaminha para os ecoanalistas.
Então, esse processo, quanto menos intervenção tiver nossa, melhor.
Entendi. Então eles têm
Isso
que
tem que
deixar
ser
na, eles têm que
pensado.
deixar linkado na interface global. Pode ter uma interface global onde vai, tudo vai ser tudo vai ser centralizado
Olha, a gente
lá.
pode colocar que eles coloquem tudo como público. Entendeu? Se a gente quiser facilitar, a gente pode pedir para todos os jogadores tudo que eles colocarem ser público.
Sim.
Só a gente que não vai
Mas
fazer
aí
isso.
a gente vai precisar todas as páginas deles, mas eu tenho que estar linkado num único lugar, né?
Não, quando é público, é só o cara chegar lá e colar o link e já está falando, entendeu?
É, mas ele vai colar o link em qual
Não,
interface?
aí a gente vai usar a interface de acordo com cada caso. Por exemplo, para nós vai ter que ter uma página para cada tipo, entendeu? De coisa. Por exemplo, aqueles três casos, arqueo eco estruturas é uma página. Eco estruturas é outra, entendeu? Em cada coisa que a gente vai ter vários padrões de página daquele tipo para o cara chegar e fazer as colaborações dele, entendeu?
Entendi. Elas que vão ser as páginas centralizadoras que vão.
Não, aquelas é um tipo de centralização. Aqui tem vários tipos.
Entendi. Tem a página só dos
Para cada tipo de jogador,
ecopesquisadores, tem a página só das ecoestruturas.
vai acabar tendo que ter. Por quê? O que vai acontecer? O ecopesquisador, ele vai tá lá, ele aparece. Só
Vai
que
linkar lá e depois linkar no
a gente
ecoestruturas.
tem. Não, o ecopesquisador, na verdade, é mais a wiki do cara. Não é a gente que cria a wiki ecopesquisadores. Para quê? Pensa, o que utilidade teria para nós uma wiki ecopesquisadores? Para saber quem é?
Ter todos os ecopesquisadores da
Ele já vai
região.
ter, quem estiver trabalhando, vai, se ele criou a wiki certa, vai aparecer.
Ah, então é meio que desnecessário, né?
Ela aparenta ser desnecessário, olhando para o processo.
Entendi.
Certo?
Sim.
E aí, as que parece que não tem, é onde o cara posta e tem que ser criado. Quando esse ser vai precisar postar algo, ele vai postar onde? Numa página destino. Que tipos de páginas destino nós teremos que criar? Aí começa. Página destino vai ser de um perfil, de uma wiki que o cara vai criar dentro do perfil dele. Por exemplo, a wiki de tipo de jogador é os caras que tem que criar. Porém, com o primeiro contato, por exemplo, tem que aparecer, ou no primeiro contato, outras que a gente já tem lá, que tem que ver. Tem que aparecer o que o cara quer, as opções que o cara tem, o que ele pode fazer, o que eu posso fazer. O cara tem que ter uma lista do que ele pode fazer. Aí ele vai lá e vai criar o wiki com o nome do que ele quer fazer. Ou várias, ele pode criar várias wikis que ele quer fazer. Certo? E aí, esse cara vai criar. Tá? A gente tem que ter uma política de doação conforme vai entrando os caras, entendeu? Tipo, o jogo é pago, é R$ 1 doado pro Asiado, faz de conta. Entendeu? Tem que fazer uma coisa desse tipo. R$ 1 doado pro sistema de servidores e tal. Entendeu? Pode até colocar que é R$ 1 por mês, pelo menos a Asiado vai estar recebendo dinheiro, cara. Entendeu? Para não ficar que a gente está inflando enchendo a interface dos caras, a estrutura sem cobrir esse custo de alguma forma, entendeu?
Então, vai ter que doar cada um, vai ter que doar
Por
uma parte.
exemplo, eles vão começando a doar para a interface do Rise App,
Entendi.
certo? Podemos fazer com que o cara doe para um para o Rise App e um para nós, por exemplo, também, certo? Podemos
Ah, sim. O
colocar.
Sesc vai permitir isso?
Não, eu não sei porque, na verdade, o SESC tem que permitir que o custo seja suprido, entendeu? E aí a gente pode fazer com que seja suprido o custo e tem que analisar. Não sei, foi bem pensado sobre o SESC, mas eu acho que talvez passe. Entendeu? Aí a parte que é para jogar dessa forma é tal. Aí acaba tendo. Só que o SESC aprovou um projeto de escrita coletiva de ficção. Então, isso que vai estar sendo feito é escrita de ficção? É. Porque tem gente que está fazendo, coletando dados reais. Como é ficção científica, é a parte científica que esse pessoal vai estar trabalhando. Porque a parte ficcional, nós já estaremos demonstrando como fazer e eles acabam incrementando no processo quando a gente pedir para eles interpretarem. A gente pede para eles interpretarem personagens. Então, por exemplo, uma coisa é o cara criar uma ficha do tipo Polielo. Ele está autorizado a criar? A gente tem que ver isso. O cara tem capacidade para tocar um Polielo? Ainda não. Então, inicialmente, ele não pode criar o nome, só que algum engraçadinho pode criar. Então, a gente precisaria pensar como fazer para poder colocar os personagens que são mais ficcionais, os jogadores alienígenas, por exemplo. Como controla o perfil deles? Entendeu? Por exemplo, se aparecer um Polielo que não foi criado pelo projeto amplo, então, entendeu? O dono das páginas de Polielo tem que ser do projeto amplo, senão a gente descompartilha e dá um jeito de eliminar do processo ali. Entendeu o que eu quero dizer? Tem que ter um modo de controlar para a pessoa não fazer o que quer. Tá? Então, aparecem polielos do projeto amplo, que são os originais.
Como que a gente vai relacionar as espécies que a gente criou ficcionalmente com os tipos de jogadores no RPG?
Não. Na verdade, são jogadores que fazem coisas com potencial ficcional. Entendeu? Que monitoram, fiscalizam o progresso dos humanos. Eles, na verdade, fiscalizam tudo que fazem dentro da história, a gente vai fazer lá. Aí a gente vai promovendo pessoas que também podem se tornar. Vai ter que ver algum jeito de mostrar quando o cara está promovido, né? Aquele do desinformante, você vê que é só descompartilhar e compartilhar outra coisa. Pode ser dito para os caras que, se num dado momento abrir uma possibilidade de ele criar um perfil ficcional desses, os primeiros perfis são reais, tá? É de jogador, mas é o perfil mais real. Depois a gente tem que achar um caminho para informar para esse cara que agora ele já pode ter um perfil ficcional do tipo tal, do personagem do tipo trans, do tipo qual que ele vai ser. Entendeu? O que que você não está entendendo?
Primeiro ele vai definir o tipo de jogador que ele é. Depois vai ser definido o tipo de
Ele
espécie.
pode ser mais de um jogador. Ele pode assumir 30 personalidades e jogar com cada uma.
Entendi. Mais de uma espécie, mais de um
Mais de um, ele pode ser ecoanalista e é o pesquisador aí.
Ah, sim, isso sim, mas quando você fala da questão da espécie em ficha de RPG, essas coisas.
Em tese, poderia ser, mas o cara tende a não dar conta, concorda? Inclusive porque toda hora ele vai ficar pilotando vários personagens, ele não vai conseguir. Porém, nós temos que abrir um caminho para esse cara também poder criar a página. Só que inicialmente não é ele que vai criar. Só que se deixar eu, você e o Wallace controlando esses personagens, vai dar besteira também. O certo é passar o perfil e deixar os caras criar, entendeu? E aí a gente vai colocando fiscalização se o cara está agindo de acordo com o que a regra diz.
Cada espécie
Poliana
que a
só
gente
pode isso, não pode
criou,
aquilo.
a gente vai ter que relacionar então cada personalidade que a gente criou de espécie com o jogo.
Com o jogo.
Como eles veem o jogo, como eles
Isso, eles estão
investigam nessa.
fiscalizando, monitorando os humanos e
Então
tal,
a gente vai ter
entendeu?
linhas de pesquisa diferentes no mesmo grupo. Por exemplo, vários tipos de ecopesquisadores. Um que é poliello, um que é Annie, eles lidam diferente com
Não,
cada
calma. Pode ser
informação.
isso, mas inicialmente não está junto. Esses nossos personagens ficcionais atuam de uma maneira totalmente diferente dos personagens reais. Porque a realidade deles é totalmente outra. Aí as nossas frases, a nossa filosofia, as coisas do projeto, a gente vai colocando ali, entendeu? Nas falas dos personagens. Depois a gente vai deixando surgir personagens semelhantes, entende? O que a Humanidade 6 faz? Toca aquelas fichas todas que não tem até hoje feita. O que a Humanidade 7 faz? Ela vai colocando o Humano 7. É um H7 e tal. Vai colocando os comportamentos que essa galera tem em relação a como são os sistemas deles e tal, entendeu? E o que tem de diferente dos sistemas daqui. Certo? Que é a escrita coletiva de ficção, ficcional. Aí, todo mundo vai interagindo com aqueles conteúdos de engenharia ambiental e sustentabilidade socioambiental. Mas, alguém começa a querer falar de arte, de musicoterapia, por exemplo, e a gente vai abrindo os horizontes, entendeu? E aí os ficcionais falam junto com os reais, bem parecido com o que é a Jornada nas Estrelas, que pega coisas bem reais e coisas ficcionais e junta num pacote só.
Eles que vão escolher se eles representam personagens reais ou se representam personagens
Depende, né,
ficcionais.
meu? Se o cara é lógico que eles que vão escolher. Tem as opções, mas assim, ele pode representar dois. Ou ele pode estar interessado só em coisa real, que ele não quer saber. Ele acha ficcional baboseira. E ele
Entendi,
quer só fazer
isso
coisa
para
séria.
poder atender os dois tipos de público.
É, e quem gosta de ficcional, de viagem, de flutuar, de representar, entra no ficcional e sai viajando em função das questões ali. Entendeu? Mas isso não impede que um cara que faz uma representação ficcional também vá lá e seja um ecoanalista, um ecopesquisador, entendeu?
Sim,
Certo?
certo.
Então, isso faz com que nós tenhamos que definir a regra de cada padrão de jogador, de cada padrão de universo, de onde o cara veio, mais ou menos as coisas, tem que contar a história. Tem que ter uma história, introdução, isso nas redes, não só nos vídeos ali. Ou pode ser feito um vídeo também explicando e também ter na rede contra. Tipo, cada vídeo é Polielos, é o nome do jogo. Porque é um jeito, cada vez que o cara entra de um jeito diferente. É um universo de jogo, é como se fosse um jogo separado, um trend de jogar. Certo? O jogo dos trends. O jogo dos polielos, eles vão jogar de maneiras diferentes.
Sobre o mesmo tema, mas de forma diferente.
Isso, e com a mesma turma, só que ele está jogando outro jogo. Isso é como se cada jogador tivesse jogando um jogo, só que esse jogo que ele está jogando está dentro de um jogo maior,
São
que é o
submissões,
projeto
digamos
amplo.
assim.
Submissões. Submissões que está dentro do projeto amplo, que é a missão maior. Entendeu? Então, toda vez que entra um jogador que ele é um orixô. Ele está jogando dentro do jogo Projeto Amplo. Mas ele tem acesso às outras interfaces, ele pode interagir com todo mundo, entendeu? Só que ele tem um jeito que ele tem que jogar, ele tem que obedecer, senão ele vai ser expulso, tipo banido do clã dos orixôs, entendeu? Por exemplo, se o cara começar a fazer besteira, ele vai queimar a raça, ele vai estragar o jogo. Aí a gente vai falar para os outros, olha, esse cara não pode mais por causa disso. Ele vai sendo descompartilhado as coisas dele, entendeu? O usuário dele, entende?
Sim.
Porque um jeito de tirar o cara da jogada é só descompartilhar, tipo tirar, remover do grupo. É uma remoção do grupo, que tem que saber gerenciar para poder saber, pelo nome do cara a gente remove o perfil. Ele cria outro, a gente remove outro, assim por diante. Entendeu? Aí essa é uma coisa que precisa ser feita. para poder ter uma garantia de qualidade. Porque no Rise App o cara cria senha, sem coisa, sem se identificar. Ou seja, o cara pode ser um pedófilo e criar coisas lá no Rise App, sem se identificar. Cabe a gente não permitir, não compartilhar com uma pessoa com esse perfil. Entendeu? Por exemplo, para já ir abrindo porta para o cara estar junto com os outros, a gente precisaria talvez que o cara, sei lá, meio que se revelasse, que mostrasse os critérios que ele tem, alguma coisa assim. Ou para nós internamente, o cara ser obrigado a se identificar, como se fosse um cadastro. Entendeu o que eu quero dizer? Tipo assim, lá no universo do jogo é ficcional, mas para nós ele tem que se cadastrar. Entendeu? Tem que ter um e-mail, essas coisas. Isso é um pouco mais complicado, porque a gente teria que gerenciar isso, né? Entendeu como é que é? Aí tem uma dificuldade que é o filtro que o WhatsApp não aplica, por segurança das pessoas poderem ficar anônimas, entendeu? E por outro lado, nós temos um problema do que vai relacionar com outras pessoas, que a gente precisa ver o tipo de conteúdo que vai aparecer ali, para evitar que alguém haja. Claro que se alguém colocar material de pedofilia, a gente tem que ter método de denúncia e remoção. Aí o cara pode voltar com outro perfil. Ou seja, quem acaba de entrar no primeiro contato, teria que a gente ter um jeito de ter um controle de quem é esse cara, até ele botar as asinhas de fora, entendeu? E vir sabotar, pode até ser a gente paga para sabotar se perceber que o negócio está indo bem. Então, tem que ter um caminho de filtro realmente, para evitar problemas mais sérios, entendeu? Que aí está na metodologia de compartilhamento. Por isso que doar tem uma coisa interessante, porque quando o cara doa, aparece uma conta bancária, não é isso? Se aparece a conta bancária, o cara pode ser identificado. Se a gente colocar como primeira missão, tem que doar, mas é estranho, acaba de começar a jogar o jogo, que é grátis, aí já tem que dar dinheiro. Ainda mais que criança, jovem, várias pessoas não têm como fazer isso direito. Aí gera delicadezas, mas eu acho meio normal. Pô, doar R$ 1, sabe? Eu acho meio normal. Conta bancária, pai, mãe, alguém fazer uma doação no PayPal. O problema é que muita gente nem sabe doar também. Aí a gente tem que achar um caminho mais fácil para doar. Por débito automático de R$ 1, por exemplo. Criar um caminho para isso e aí o pai está identificado do cara. A pessoa que pagou está identificada. Entendeu? Se der um problema criminal, fala: ó, esse cara doou no PayPal para poder entrar. Tá aqui o comprovante dele para poder receber o compartilhamento da gente. Tipo, ó, para compartilhar você tem que doar, não sei o que e tal, pro Rise App. Aí, além de não arrumar BO pro Rise App ter uma graninha, também tem uma identificação lá. Que eu nem sei também até que ponto o PayPal ele identifica. Mas eu acredito que sim, né? Certo? Acho que o PayPal identifica, né, doação. Não sei se ele. O sistema do PayPal é de doação anônima, você entendeu? Ou se você é obrigado a se identificar, ou se não é, como é que funciona? Mas seria um caminho aí o cara ter que pegar alguém e pedir para fazer uma transferência para a conta tal do PayPal,
PayPal
que
tem que pôr seus dados, que eu sabe, você tem que colocar assim,
é um
CPF.
caminho, né, cara, para de
Sim.
repente a pessoa que está se inscrevendo, inclusive para os jovens, ser autorizado pelos pais, você entende?
Sim.
Porque assim, se o pai vai pagar R$ 1 por mês para o cara entrar, R$ 1 por mês. Mas o pai vai pagar e vai acompanhar e vai saber que sim, vai ter considerado que o pai autorizou. O pai leu que jogo é esse, entendeu? Você tá pronto? O pai leu que jogo é esse para pagar no PayPal para saber se o PayPal tem a identificação sem ser anônimo. Mas aí o que acontece? Aí o cara começa, certo? Também pode ter R$ 1 para nós, no nosso PayPal, certo? Tá? Que a gente tem que definir como seria isso. Se a gente vai receber R$ 1 por mês de cada participante e se vai ser no PayPal, para ativar o PayPal, que já tem que fazer tudo antes, né, meu? Se vai ser regra, eu tinha um PayPal que falou que ia cancelar se não movimentasse. Sei lá como é que tá isso. Tem que ativar de novo, sei lá. Mas o certo é a gente doar pro Rise App nós, da nossa conta, para fazer um teste de como faz, gerar um vídeo, entendeu? De como doa, de como transfere, de como faz débito, porque vai ser uma conta do pai, uma conta da mãe de R$ 1, certo? Aí a gente pode até ter um banco de carentes, por exemplo, de gente que não tem como doar nada. Eu acho difícil, mano, que por mais miserável que seja, não possa doar, pagar R$ 1. Senão como é que ele tem computador, como é que ele tem conexão, como é que ele vai jogar? Como é que ele tem celular, entendeu?
Sim.
Seja lá quem for, tem como doar R$ 1, né, cara? Entendeu? Aí a gente coloca para doar aqui no Brasil, só que assim, se tiver jogador de fora, e aí? Aí o certo a gente vai falar, doa um dólar. Doa um o quê? Logo dólar. Aí a gente tem que bolar um valor que é uma moeda do seu país, sei lá. Um ien, um rúpia, um rublo, entendeu? Uma libra, e aí vai, uma moeda. Tá? Uma moeda inteira, não, sem, não centavos. Centavos não vale. Doe uma moeda. Entendeu? Aí o cara doa pro PayPal. Lá pro pessoal do, aliás, do Rise App. E doa também uma para nós. Entendeu? Então é duas moedas por mês. Uma para a estrutura e outra para os criadores e desenvolvedores. Certo? E uma para interface, para os mantenedores da interface, das interfaces, da interface, né? Vamos colocar só do caso do Rise App, que precisa disso. Um para o mantenedor da interface e outro para os desenvolvedores. Certo? Para os criadores, sei lá. Aí o cara doa uma moeda e tal. Isso pensando em qualquer país poder fazer a mesma coisa. Ele doa uma moeda da dele. Obviamente que o PayPal já é internacionalizado. Certo? Já deve ter um jeito do cara doar para o PayPal de qualquer país. Então a gente usa isso. Tá? E coloca o valor de uma moeda nativa do seu país. Por exemplo, para qualquer um poder fazer. Tá? E aí vai para o Rise App e já tem o cadastro, que aí disfarçadamente tem o cadastro. Então o cara tem que provar que ele depositou para ele entrar. Talvez, é meio chato, mas é a segurança de não postar pedofilia, essas coisas, sem se identificar. Entendeu? Porque se ele fez a doação, tem uma identificação. Siga o dinheiro. Certo? Então é um modo de a gente se conectar com as estruturas mais sérias do mundo. Lembra que eu falei que a gente ia ter que fazer isso? E aí tá lá. O que ele não entende, o Horus não sabe ainda, é o caminho lá do que a gente viu agora. É o fato que eu não vou repetir, né, meu? Mas assim, tem página para jogador. O jogador que faz a página. Porque é o perfil da Wiki dele. E aí ele entra, a gente compartilha com ele quando ele entra uma Wiki que ele pode postar coisas lá. Entendeu? Assim como seria talvez a planilha, porque ele vai postar pelo link, né? Ele vai colocar o link das coisas, dos desafios que foram propostos, ele vai começar a colocar link lá, certo? De mídia ou de projeto. Certo? Agora, a grade para ele. Chegamos lá. E aí? O que que vocês têm a me dizer? Ou você, acho que chegou agora, o que vocês têm a me dizer sobre a situação inteira, hein?
Eu fiz lá o teste do Civil Tranquilo e sim, é possível proteger uma célula única contra a edição. E você pode até definir quem vai editar e quem não, a partir dessa proteção.
Isso é bom porque nós podemos colocar como um apoio para o cara colar, certo? Para o cara colar os links, ele pode colar nas células não protegidas. E as orientações que a gente quer dar através de célula protegida, a gente dá em célula protegida e não deixa ninguém estourar, detonar a planilha, certo? Então, assim, a gente vai precisar. Pro Google precisa do PayPal? Não, né? O Google se vira lá espionando o nosso modo de trabalhar. Entendeu? O que é ruim para nós. Mas como a interface é toda distribuída em várias redes, o Google não vai talvez sondar, entender direito o que está acontecendo, porque só tem um pedaço ali. Certo?
Lá vão essas pesquisas.
E aí a gente vai colocando alguns retornos lá, mas não é obrigado a ser só lá. Porque, na verdade, isso poderia ser colocado. Se o cara é um jogador do tipo eco-analista, entendeu? Ele vai, faz a análise dele e posta o link da análise lá. Se ele fizer em documento separado, a gente pode exigir um jeito do cara fazer a eco-análise. Que seria como? Primeiro, que para o eco-analista ter acesso, ele acaba tendo que ter o um compartilhamento do outro com ele. A não ser que a gente obrigue todo mundo a compartilhar público, entendeu? Isso aí já está na gravação. Olha, seja lá qual for o jogador, ele tem que pôr público, senão os ecoanalistas não têm acesso. Entenderam o que eu estou falando?
Sim.
Porque se ele está colocando público, tanto faz quem vai ter acesso ou não. Para a gente facilitou muito. Na hora que ele colar o link, está público. O jogador e outra, para o cara saber como põe público, é só ele marcar o xizinho lá, acabou. Aí os ecoanalistas vão para cima. Então, aí nesse caso, ainda para ver até onde que a gente realmente vai precisar da interface do seguro tranquilo. A minha mente me diz: tenha todas as interfaces, que se cair uma, tem outra. Então pode ser colocar, ah, mas o cara vai ter que colocar em mil lugares, fica chato. Então como fazer? Então o cara vai e coloca lá na planilha o link, mas teoricamente poderia também ter. É que na planilha tem uma coisa que pode, talvez aconteça. Dá para dar nota do lado. O cara vai e dá uma nota. No WhatsApp também dá para dar nota direto. Só que a nota da planilha nós podemos contar quem teve mais votos, fazer uma soma na fórmula e colocar por cada dia. Tipo, a planilha do dia. Que nem aquele esquema lá do balancete, que tem o dia e o que aconteceu. E aí tem lá uma planilha do dia e as coisas, os tipos das coisas que são postadas, né? Certo? E depois as notas. Entenderam? É óbvio que uma planilha dessa você salva no WhatsApp também, senão a gente perde a formatação se o Google pisar na bola e tirar, assumir que a conta seguir tranquilo, coisa parecida. Entendeu? Aí, só que assim, se eu tenho um link e eu tenho como ter votos, aí tem um problema. Quem está compartilhando também, quem vota, eu sei quem é. Essa é a questão no caso do Google. Eu tenho que saber quem está votando, entendeu? Aí os caras estão lá nas células abertas, mas quando o cara editar, eu tenho um histórico disso, que a gente tinha no Moodle, nas wikis do Moodle. Estão
Eu
entendendo?
pensei que tem falando de Google, é do Google Forms, porque ele já é feito para isso,
Não,
ele conhece.
tudo bem, mas vamos, olha.
Estudando ele, dá para
Primeiro
saber.
centralizando numa metodologia mais simples com software livre. Depois usando esse acessório também para estudar processos e achar o caminho. A soma de nota, ela é valiosa para nós por causa das enquetes e o resultado delas.
A gente tem que automatizar o processo para não ter que
Isso,
ficar
porque aí o cara
esperando.
coloca uma nota de 0, a gente coloca que é impossível ele digitar um caractere de 0 a 9. Por exemplo, eu posso talvez fazer com que a célula não aceite caracteres que não sejam 0 a 9. Certo? Como
Você
nota.
fala isso
Nota,
na
nota, nota, para o cara chegar e entrar lá e dar nota.
em qual interface?
Não li.
Qualquer uma, vamos falar agora de uma que tem a planilha. Estamos falando seria tranquilo. O cara vai dar nota. Essa nota, ela para ser somada na planilha, com planilha. Planilha dinâmica, como ele acabou de falar. Se eu consigo proteger algumas células, certo? Eu posso ter outras que estão com fórmula protegida, umas protegidas e uma que os caras podem colocar as coisas.
Cada
Uma
célula,
ideia.
cada
Fala.
linha ali, um.
A gente deixa uma coluna para cada usuário, por assim dizer, dos que tiver acesso, e bloqueia para todos os outros.
Isso.
Só o cara vai poder colocar a nota lá.
Não, isso chega a ser meio óbvio mesmo. Porque se não for, é ecoanalista que pode dar nota. Ah, não, mas é só ecoanalista? Ou todo mundo pode dar nota? A gente vai ter que ter organizado painéis limitados para a gente ter controle do que está acontecendo.
Até a gente ter
Entendeu?
controle mais pleno, melhor só
Não,
separar quem precisa
a
em
gente pode
diante.
paginar, entendeu? Mas aí vai definir quem são os ecoanalistas, aí tem um grupo, um conjunto de X ecoanalistas numa planilha. Por exemplo, eu posso chegar numa planilha só e colocar 1.000 ecoanalistas? Vai ficar meio complicado, entendeu? Assim, essa é a questão de estruturar o jogo de uma maneira que a gente tenha como testar interfaces diferentes sem perder o controle. Por exemplo, a votação poderia vir na fórmula postagem 7, 8, 9, só que a gente quer ter que somar. Sendo que na planilha, talvez a gente possa fazer com que os votos sejam somados sozinhos. Entendeu? Quando dá o final do dia, é só ir lá ver quem teve mais voto e já promove o cara lá, entendeu? E ainda a gente tem que olhar. Ou então a gente vai pedir para alguém reportar, olha só. Tem um tipo de jogador que tem que reportar para nós e a gente confere se o cara reportou certo. E aí se alguém reportar errado, alguém tem que informar que foi reportado errado.
Tipo, alguém que avaliou de uma forma desonesta ali, deu uma nota
Isso, na verdade, quanto
enganosa,
a gente tem
eu diria.
que delegar tudo e ter uma estratégia para um tipo de jogador ser o cara que cuida daquilo. E aí, claro que não adianta jogar tudo na mão dos outros e não ir lá olhar nada, tá? Isso aí vira. Você quer. É igual você abrir uma padaria e nunca mais voltar lá, mano. Você vai chegar lá, vai ter 10 padarias no lugar. Vai ter tudo lá, menos dinheiro, você vai ser preso, inclusive quando você chegar lá. Vai ter corpos empilhados lá dentro. Vai ter acontecido várias coisas que não se abandona a coisa que você está tocando, tá? Se você é o responsável, você não faz merda. virou ponto de tráfico, aconteceu de tudo lá. Virou um clube de pedofilia, privê. Não dá, mano, não tem como abandonar. Ser humano é ser humano, não adianta. Então, para evitar que uma merda dessa aconteça, a gente tem que ter o controle sobre o que está fazendo. E aí tá lá. Temos um monte de gente cuidando? Sim, mas nós também damos uma cuidada. Então vamos lá. Uma planilha, ela é muito grande. Cabe sim muita gente para rolar ali. Entendeu? Deixa um cabeçalho travado. A planilha pode ser destruída? A gente tem que ver até que ponto que o Google consegue proteger as planilhas quando elas são compartilhadas. A gente tem que ver o padrão. Aí no caso é comentário, né? Tá compartilhado para comentários, é isso? Quando o cara, quando protege a célula?
Não necessariamente. Eu
Então,
protejo uma célula, mas as
eu
outras todas são alteráveis ainda. E tem a opção de proteger a planeta inteira, se
sei
precisar.
lá, eu tô, esse a planilha ela é um referencial para a gente entender como mexer na interface. A vantagem de organizar via planilha é a principal, eu já falei qual é, que é a questão de soma. Enquete, mês, dia, semana, mês. E aí, como é que a gente faz? Tem que usar o Google Agenda ou usar outros métodos de calendário para ter a semana, ter uma enquete diária, semanal, quinzenal, pula direto para mensal, mensal, bimestral, trimestral, entendeu? E vai tendo os eleitos, né? Igual medalha que estimula, depois semestral, anual, até colocar milenar, sabe? Um exemplo, claro que não vai passar milênio, mas assim, dependendo da contagem, a gente coloca do milênio, que são coisas que foram para o projeto AMBO, certo? A grade que está lá tem os quatro tipos: eco, ecoestruturas, plano, ecoestruturas, que seria coisas que estão em plano mesmo. E amplo é com estruturas, que é as coisas do projeto amplo, certo? Que é como serão estruturas projetadas. Plano é com estrutura projetada e amplo é com estrutura projetada também, tá? Porque não tem ainda uma pronta aqui. Tá recusado que quando tiver o SESC, ele é amplo, é com estrutura e ao mesmo tempo é com estrutura. Porque é uma mistura de uma coisa que já fez com outra que é projetada para condições futuras, sempre está aprimorando. Certo? Mas aí a gente pode deixar como ecoestrutura, pronto, sair fora e deixar o amplo ecoestruturas é uma coisa que nunca chega, sempre aprimoramento infinito para o futuro, que é onde vai as pesquisas e os dados dos caras, é o inatingível, é a utopia, certo? Utopia infinita, eterna, que sempre é aprimoramento e perfeição, que tem que estar em busca no, na amplo ecoestrutura, certo? Os jogadores que são ficcionais, eles tendem a transitar melhor em cima de coisas que são muito antigas, entendeu? Ou que são futuras. Arco ou ecoestruturas, nós podemos triscar os trends, os caras vendo lá. E ao mesmo tempo, a amplo ecoestrutura, eles podem participar e as plano ecoestrutura. As ecoestruturas atuais fica mais por conta dos humanos, certo? Mesmo que a gente queira colocar a humanidade 0, 1, 2, 3 e tal, mas o foco é a humanidade 9. Então, é explicado na regra que o cara que está jogando aqui, que é um cara que quer fazer só documental, ele é um humano 9. Quem quer só ser documentador?
Ah, tá. Arco, ego, estrutura seriam. Você falou aranhas, não é isso?
Não, não, nada a ver, não falei nada disso aí. Nada, nem falei de aranha. Não sei de onde você tirou isso, acho que é uma realidade paralela que você está. Entendeu? O que eu estou só colocando é que as coisas que não existem fisicamente agora aqui estruturadas, ou que nós temos conhecimentos parciais, tipo a ecologia das pirâmides do Egito, a gente não tem profundo. Uma ecoestrutura, a Ecovila Clariana, eu vou lá e fico sabendo como é que é. Ou mesmo que eu não for lá, eu entro no site e vejo tudo que tem lá na França, o prédio, como é, procuro as plantas, entendeu?
Sim.
Agora, isso é humano que faz. Eu não vou botar um poliela para fazer essa merda. Os nossos personagens ficcionais são caras para fazer coisas do futuro longínquo
Eu não posso.
e do passado longínquo. Aí se a gente bota a ficção, porque é obrigatório, porque não há conhecimento para colocar. A gente pode especulações infinitas,
Aí requer
científicas.
imaginação.
É óbvio, entendeu? E não só imaginação, cara. Requer pesquisa para fazer conexões lógicas.
Então, como regra, os
Entendeu?
personagens mais ficcionais, mais para o futuro e para o passado, e os humanos para o
Para o
presente.
presente, é mais ou menos isso. É uma estratégia que funciona melhor. Certo? Resultado, nós temos ali uma condição de criar os personagens sabendo o que que eles vão fazer, onde eles vão atuar. Eu não preciso explicar isso. Eu só posso colocar que no ecoestruturas não entra quem é poliello, arana, orixuca, não entra. Não pode. Ah, os caras, mas por quê? Porque não pode. Acabou. Não pode. Porque aí a regra do jogo é essa. Ah, mas então, você é um eco, o quê lá? Documentador? Então você tá aqui junto com essa galera. Você é um eco, sei lá o quê? Você tá lá, não entendeu como é que é? Com essas coisas? Entendeu? Então a gente trabalha com essa construção rápido, gente. Porque eu tô dando uma lógica boa, que é, parece ultra complexa, mas não é. Ela só requer trabalho braçal. E, fundamentalmente, saber o que tá fazendo. A minha maior preocupação nesse momento é fazer vocês saberem o que vocês estão fazendo. Entendeu? Tá gravando isso, mas assim, essa forma de estruturar, onde qualquer personagem do nosso estilo antigo, do todo transmissionário, de qualquer tipo de humanidade, nieblas, tanto faz o personagem ficcional. É pra galera do ficcional. Entendeu? Da escrita coletiva de ficção. Agora, a parte científica, da ficção documental científico, é a galera séria que quer fazer pesquisa séria. Então vai entrar uma galera. Aí se o cara quer fazer as duas coisas, me meta dois perfis e jogue nos dois. Faça uma parte ficcional e uma documental. É só ele ter dois perfis. Entenderam o que eu tô falando? Ele joga com o jogador ficcional para ele se divertir e joga com o jogador real para ele trabalhar e estudar o que ele também quer. Certo? Ele escolhe dois, o cara não tem muito limite. Só que é difícil ele administrar, né? Um cara que vai fazer isso e o tempo. Aí eu estava explicando que ele pode gravar cozinhando, gravar trabalhando, ele pode ter muitos caminhos para tomar banho e pôr o celular protegido lá. Essas brincadeiras vão ter que estar sempre aparecendo, que são os limitadores, que são os filtros do 21, sabe? Que é o cara, todo mundo é obrigado a lidar com isso aqui. Por exemplo, vai falar assim, ah, o cara ele é um, sei lá, vai, pega um personagem que a gente não mencionou hoje aqui. Um dos ficcionais, qualquer um dos antigos lá que a gente já criou.
Jesus.
Não, um personagem tipo, estilo do cara, o que ele é. A raça, uma raça qualquer.
Aranios.
O Aranios é um exemplo. Tá, ele é o Hipócrates, melhor, não foi falado hoje. Aí esse cara, ele pode criar realidades alternativas, por exemplo, como regra. Certo? Por causa de uma ameaça de manifestação viral. Tá no roteiro. Só que o que acontece? O cara tem que criar uma realidade alternativa. E como que é essa realidade? O pessoal vai falar. Aí, conforme ele vai falando, ele vai criando. Falar, ah tá, por quê? Porque ele cria uma realidade alternativa para problemas aparentemente insolúveis. Tipo, vai romper o gelo e o cara vai sair aquele carbono infinito, que é aquela mega nuvem de carbono que tem retida, que se sair escurece a Terra. Aí tem uma realidade alternativa que o cara vai criar, faz de conta, rompeu lá, e ele vai criar uma realidade alternativa, mesmo com o negócio rompido, ninguém vai ser afetado pelo carbono. Tá, e como que essa realidade alternativa? Ela tem um aspirador de pó, sabe? Aí começa o processo. Gigante que puxa aquele pó e uma bolsão que vai vir, entendeu como é que é? Aí esse cara começa a quebrar a cabeça com brincadeira, que na verdade pode gerar estratégia científica também. Certo? Eis aí uma questão. O Hipócrates pode chegar e colocar assim, a página dele vai aparecer como Hipócrates, porque tem um. Cada Hipócrates queria ter um poliello. Talvez tem mil polielos. Polielas. Tem mestiços. Que a gente pode criar uma mestiçagem. De cruzamento, poliello com trande. Vira um politrande. Pode comer. Mas no começo, vamos deixar essa mestiçagem meio isolada, senão o povo se perde. Não vai ter isso no começo. Não tem miscigenação, inicialmente.
Sim.
Tá? Até porque os transmissionários, eles já são uma puta uma miscigenação. E inicialmente a gente transmissionário vai colocar que é transmissionário. Depois que eles vão descobrindo que eles têm mistura. E cada transmissionário ele tem uma raça predominante, que é a raça com a qual ele se identifica. Ele nem sabe que ele tem outras misturas ainda direito. Ou aquilo não se manifesta. Ele tem, mas não se manifesta. O cara tem DNA humano, DNA de outras raças, só que aquilo não mostra, não aparece. É só para se adequar ao ambiente, mas ele é um poliello. Certo? Ele recebeu aqueles enxertos para poder estar aqui conosco. Mas é um poliello. Só que depois a gente aprofunda na sequência do roteiro que ali ele é um híbrido, que eventualmente brota uma virtude de outro tipo, eventualmente ele tem fraqueza humana, eventualmente, você entendeu como é que é? Depois, num roteiro de ficção, igual já está lá escrito, certo? Mas no jogo, o cara coloca lá, é o perfil dele. Então vai aparecer assim, a página wiki dele, Poliana. E compartilhou com a gente, certo? Só que aparece o nome do cara. Entendeu? O nome do perfil dele no wiki. É perfeito, a gente sabe quem é o Poliello e qual é o nome do cara. Entendeu? Poliello Mariano. Poliello, entendeu? Vai aparecer quem é a pessoa do lado, na lista de pagininhas que vai ficar compartilhada com a gente. Certo? Então, onde vai aparecer toda essa gente? A gente tem as páginas para receber isso. Vocês estão entendendo? A gente tem o perfil para receber isso.
Uhum.
Não é jogado dentro do YouTube? Vai ficar onde isso? Esses caras vão compartilhar com a gente com um perfil de jogo, certo? E esse perfil de jogo, ele pode eventualmente ser perfil diferente um do outro, certo? Porque vocês concordam que onde aparecem as páginas? Dentro de uma outra página? Uma wiki aparece dentro de outra wiki? Não, elas aparecem numa wiki, concordam?
Sim.
Só que qual vai ser a wiki que vai abrigar cada tipo de perfil? Por exemplo, eu tenho uma Wii chamada Poliellos. Concorda com o que eu estou falando? É um caminho. Isso que tem que ser organizado. Nessa aparecem os compartilhamentos dos Poliellos, entenderam? Por exemplo, como pode ser isso? Ou não? O que que vai dar de consequência? Nós temos que continuar pensando juntos o tempo inteiro. Por que que eu vou ter uma Wii separada para Poliello? Os outros não vão ver? E agora? E como que os outros vão ver as ações dos Poliellos? Só Poliello vai ver Poliello? Entenderam como que tem delicadezas aí? Estão entendendo isso? Se eu tenho um I global, qual é o nome desse I global? Vamos supor que o jogo se chama Projeto Amplo. Nós temos uma Wii Projeto Amplo repleta de coisa. Mas vamos supor que a gente tenha uma Wii chamada OK hoje, vai. Apenas Amplo. Certo? Faz de conta. Aí é o nome que a gente vai dar ao jogo, como que vai ser. Ou ProVerde, sei lá, uma Wii chamada ProVerde. Ou o nome raiz que a gente vai usar. Aí sim, lá dentro, tanto faz. Trandes, Poliellos, e aí nome de jogador outro. Eco Pesquisador, entendeu? Eco Pesquisador Rafael. Eco Pesquisadora Juliana. Como a pessoa quer se identificar. Também tem a questão do cidadão. Ou Eco Pesquisador... Aí vai falar, ah não, então é machismo. Então coloca aí com o pesquisador, pronto, é com o pesquisador E. Se ele não ele preferir. É com o pesquisador Docs. Se ele não quiser, entendeu? Até isso tem que ser colocado. Não é um problema atual, neologista, é um neologismo. Coloca aí com o pesquisador Docs ou é com o pesquisador E. Pronto. Ou é como você se identifica. O método é esse. Ou é X no final, ou é E, ou é A, ou é O. Se identifica com masculino? O. Com feminino? A. Não se identifica? X. Não gosta do X? E. Acabou. Parou aí. Mais nenhum jeito. Entendeu como é que é? Ah, não usa símbolo, essas coisas que vai confundir, arroba, nada dessa porra. Entendeu? E aí aparece toda negada quem é quem ali. Dentro dessa Mega Wii que a gente vai usar. O problema é, qual é essa Mega Wii? A própria Projeto Amplo seria um local. Só que nós temos outras ramificações de desenvolvimento dentro da estrutura do Wii Projeto Amplo.
Você acredita que a gente não tem uma Wii chamada Amplo, até onde eu sei?
Sim, eu acabei de falar por isso. Eu falei de criar uma exclusivamente chamada Amplo por isso. Por quê? Só que eu não sei se Amplo é legal. Eu acho que porque tem que ter esse nome, o nome do jogo pesa. Entendeu? Que nome vai ser o jogo? Agora veja, nós somos obrigados a centralizar tudo. Você que conhece, vocês já viram em jogos, tem mundos. Mundos que são servidores. Certo, Rauena?
Sim.
Mundo tal e mundo tal, que são servidores. Certo? Aqui para nós, eu entendo que seria legal ter mundos fora da Rise App. Ter um mundo no WordPress, vocês entenderam o que eu estou falando?
Uhum.
Por quê? Porque se o Rise App der pau e destruir tudo? A gente tem que agir como se o Rise App caísse, sabotou, botou a gente para correr, sei lá o quê. Tem outro mundo, aquele mundo foi destruído. Tem um mundo que é do WordPress.
Entendi, mas no WordPress é diferente.
Não.
A forma de usuários.
Calma, né? Calma. Por isso, mas tem que ter igual diferenças de cidades. O certo é a gente ter os mundos divididos. É lógico, o nosso mundo principal é o do Rise App, mas a gente passa pelo WordPress e por outras redes, principalmente as livres, inclusive novas, como é a Diáspora. A Diáspora já tirou a minha conta e tirou a conta Projeto Amplo. E nem se sabe por que exatamente. Então a Diáspora nós sabemos que é uma merda. Mas assim, nós teríamos que ter uma ideia de como estruturar. Quando estruturar direito em uma, consegue estruturar nas outras. Sabe por que eu estou falando isso? Porque no WordPress é a mesma coisa. O cara comenta e ele comenta como o usuário que ele é. Você entendeu? Quando ele vai fazer um comentário. O comentário é a mesma coisa do Rise Up. E o link da planilha, tanto faz. Vai lá no doc, entendeu? Ou a gente não quer confiar só no doc, achou outra, vai em outra. Ou usa outros métodos também. Porque as enquetes ficar dependendo só do Google é meio foda, né? Então, um mundo tem o sistema de enquetes é do Google. O outro mundo tem outros sistemas de enquetes. Sabe por que eu estou falando isso? Porque é um excelente pretexto para a gente testar interfaces e ver quais delas, além da gente ter mais segurança por ser uma interface distribuída e multidiversificada, nós temos uma segurança. Morreu aqui, tem outros mundos, não morre o jogo, entende? É descentralizado o processo, certo? Porque os caras, quando eles conhecerem, eles vão conhecer todas, eles têm todos os endereços. A gente fala, tira um print de tela aí, guarda as interfaces, que eventualmente alguns mundos podem ser destruídos e você não se perderá a conexão e ficará solto no ar, flutuando no cosmos sem gravidade. Sei lá, um exemplo. Cria um H para o cara já ter um painel de tudo que é local, onde tem coisas nossas, entendeu? E aí, se destruírem um, ó, a gente não fica dependente de ninguém. Grupo no Telegram, pá, já abre assim um leque de universo para o cara. Por exemplo, o Telegram é uma interface que dá para fazer praticamente tudo. Tudo, tudo. O cara posta, o cara diz que tem os grupos. Mesma coisa. Assim como eu faço no WhatsApp, eu faço no Telegram. Só que tem um modo de fazer, tem as delicadezas que lá no Telegram, que aqui no Telegram não tem, que tem no WhatsApp, que dá para controlar melhor. Só que todas essas questões a gente tem que fazer o nosso modo de filtrar. Mas é a mesma coisa. Vocês podem ver, um método só se adequa com pequenas vírgulas a interfaces diferentes. Porque no final das contas, o que os caras vão fazer? Postar coisas. Postar links das interfaces deles. Certo? Não é isso? Por exemplo, se você falar assim, pô, mas como é que o cara vai chegar? Ele vai criar um jogador lá no Rise App. Ele vai postar aqui? Pode, por que não? Mas também não é obrigado. Dentro do grupo, o cara pode ter um nome, ele foi adicionado de alguma maneira que apareça o nome do perfil do jogador. Porque no Rise App, no Telegram, tem um problema um pouco mais complicado, porque como ficar preso em contato de telefone, e aí o nome do cara para saber quem é, que tipo de jogador, o que, que ele está fazendo? É uma porra de um número de telefone? Como que eu vou alterar esse nome? É no meu sistema de agenda, de contatos do celular, entendeu? Vocês estão entendendo as limitações desses grupos de via dispositivo móvel? Estão entendendo? Porém, mesmo tendo isso, vocês veem o poder de fogo também desses lixos de rede. Certo? Então a gente pode usá-las como camadas, como eu já tinha dito. Certo? No YouTube, se o cara fizer login, já é Google de novo. No Vimeo já é outro método, mas assim, dá para perceber o trabalho que a gente precisa fazer para organizar isso, como é em cada interface? Centralizando a partir, o experimento começa a ser organizado no Rise App. Certo?
Vai ser criado uma página?
Mas a gente precisa. Não, calma, eu não sei se a gente deve já criando página.
Onde vai centralizar as
coisas? A gente vai ter que divulgar isso, inclusive nos vídeos. Vai ter que divulgar que página é essa. Certo? Só que página é esta? A Projeto Amplo seria ótima porque o nome combina melhor. Mas a gente tem um limitador. Quantidade, não sei, não estou muito querendo fazer experimento com ela porque tem um monte de coisa lá. Mas a gente pode pensar. O caso é que não vai ter só uma UI. Hoje nós temos várias UIs. Quais que são relacionadas a jogo? Tem uma que é Mercadeus, por exemplo, não tem?
Mercadeus do jogo.
Então, por exemplo, se a gente quiser começar com Mercadeus do jogo, já que é jogo. Só que Mercadeus do jogo me parece ter sido voltada para desenvolvimento de interface de jogo 3D. Sim ou não?
Sim.
E aí, deve entrar essa ou não? Entendeu? Porque aí depois a gente pode criar uma outra. Estateus do jogo. Sei o quê? Aí pode ir criando outra, só
Acho que
amplo.
já tem estatuto.
Por exemplo, sei lá. Mas aí o problema é a centralização experimental do processo.
Sim.
Tá? Por exemplo, entre nós, para começar o experimento e a organização, a gente pode criar talvez uma UI chamada amplo mesmo. Certo? A ponto M, entendeu? Podemos colocar assim, que é a alternativa à brincadeira procurando pela liberdade original, por exemplo.
Vocês lembram esse ponto podia? Do que eu lembro do passado, não podia.
Aí se não puder, cara, a gente tem que ver, porque
Tem que ver se é um I amplo mesmo, puro e simplesmente existe.
talvez, aí vai ver, chega lá, existe. Então a gente tem que só que se preparar para o seguinte: o nome amplo em si nem me seduziu muito sozinho. Ele é interessante porque faz parte do nosso sistema de âncora. Mas eu queria um nome daqueles lá que a gente tem um monte de conceito. Ah, não, amplo também é um nome no sistema de jogo, não é isso? É um sistema tipo GURPS, tipo, a gente tem que ver lá os vídeos, mano. Vamos ver. Aí, na hora de ver o nome, nos vídeos lá não tem 50 conceitos que nós criamos, meu? Entendeu? A gente usa um daqueles lá. Tem um que inclusive é Numos. Poderia ser um servidor. São mundos, entendeu? A gente cria lá, Numus é um mundo.
Cada
Então,
mundo é um
ah, o
mundo.
Horus não viu direito, mas a gente vai ter que ter a página primeiro contato. Ó, outra, a UI inteira poderia se chamar primeiro contato, que é o nome no jogo também. Porque o cara entra, ele tem que entender como funciona tudo. Ele acaba de chegar. Então, criar uma UI primeiro contato, um mundo primeiro contato, vira o quê? O mundo para quem está chegando agora, entenderam?
Sim.
Quem começa a jogar tem que passar pelo mundo do primeiro contato. Por exemplo, certo? Que é o universo, esse mundo primeiro contato, ele pode ser parecido com Isópolis. Colocar que ele é que nem a curva, que ele é um portal intermundos, entendeu? Onde o cara chega e de lá que ele vai sair depois. Ele tem que ficar lá um tempo, passando por descontaminação quântica. A gente cria todo um H, certo? Que o mundo primeiro contato tinha um negócio de pi que eu tinha falado, que dava pi a sigla, PI. Mundo Pi também poderia ser alguma coisa assim. O cara entra no Pi, que é, sei lá. Primeira interação, faz de conta. Entendeu? Também poderia ser. Entendeu? Alguma prioridade interativa. A gente pode pensar, mas primeiro contato também é bem legal, né? Só que aí fica PC a sigla. Eu queria que fosse uma coisa como PI. Certo? Para pegar uma gíria, sabe?
PA.
PA perfil amplo.
Então, uma sigla que voltasse para PA.
Também é
A
bom
gente
ser
precisa pensar.
recursivo, jogar projeto para dentro de projeto é fundamental. E quando o cara está se cadastrando, que ele está entrando pela primeira vez, é como se estivesse criando um RG. Também tem um nexo aí, entendeu? De qualquer forma, dá para entender que no primeiro que a gente vai criar é que vai começar o processo de estrutura. Deu um problema lógico aqui, certo? Sabe o que a gente faz? No WordPress é PI. No ASEAP, primeiro contato. Começou a sacar? Outra PA, não sei aonde lá. Em cada interface que a gente vai usar, a gente vai replicando o padrão do primeiro.
Primeira ancoragem.
Por exemplo, PA. Aí a gente vai criando em cada interface, entendeu? No WordPress, só que todos é a mesma coisa. Lembra do sistema tríade? Certo? Na tríade, a gente vai fazer assim: é a mesma padronização. Só que de acordo com os recursos que cada rede tem. Ah, mas nessa rede não tem isso, e agora? Não faz, faz, tenta de outro jeito, fica sem. Aquele mundo é capenga, não tem isso. Na série Dark, o Jonah vai parar numa realidade que ele não existe na realidade. Ele nem nasceu naquela realidade, o pai e a mãe dele não casaram. Entendeu? E ele é jogado lá para ver isso, que isso acontece.
Ah, eles trabalham com realidades paralelas? Eu achei que eles
Em
não trabalhassem
Dark?
com linearidade temporal.
Não, Dark é do caralho. Eu recomendo muito vocês. O problema de Dark
Eu acho muito
é.
sombrio.
Não, não é esse só o problema. O problema de Dark é aquela mesma demência norte-americana, que dá para ver como os alemães têm afinidade com isso, né? Que são os pais dos Estados Unidos também, né? Porque a Inglaterra, como pai dos Estados Unidos e a França junto, não pode esquecer que Inglaterra e França veio de dentro da Germânia também. Certo? Então, os Estados Unidos, na verdade, é filhote da a Alemanha é vó dos Estados Unidos. E a
Não se
Inglaterra.
esquecendo de Roma.
Não, e a Inglaterra e a França
são duas, mãe e tia, sabe? Mas a Alemanha, o Império Sacrosanto Germânico Antigo, é avô dos Estados Unidos. Mas só para explicar, o filme Dark tem esse problema. Ele é maravilhoso, mas tem muito extremismo, sabe? Tudo. Eu vou acabar com a linha do tempo, vou matar você porque eu não quero essa linha do tempo, sabe? Essas coisas, mete tiro nos outros, cheio de mata-mata-lança, sabe? É uma demência insana. Eu falo que para quem tem problema de fragilidade mental, você está falando de coisa sensível, da mente, de camadas, de percepção de tempos diferentes, e de repente mete tiro no meio. Isso aí é castração cerebral,
não é só questão de
lobotomia.
Não é só questão de fragilidade mental, a população inteira acaba tendo fragilidade
não,
mental.
Não, suja a mente.
Exato.
Isso aí destrói o subconsciente, meu, macula, polui, destrói a mente isso aí.
É, polui seu inconsciente.
É um terror isso aí, entendeu? Se você tiver uma experiência mental parecida com o que é uma miração no Daime, um negócio de transtemporalidade, você é arriscado ficar violento sem querer. Quando você vai ver, você tá violento. Ou você tá com medo de alguém ser violento. Meu, tá entendendo? Porque a nossa mente, a gente pode ter um momento de alucinação, de alteração de percepção, estado alterado. De estado alterado da mente. Aí você fica doente, uma febre, um delírio, uma coisa, uma alucinação, alguma coisa, um satori.
Ou mesmo
entendeu? Mas que é satori, é a expansão de consciência. Você pode ter qualquer coisa na vida, um êxtase religioso, qualquer coisa que alguma miração, aí você tá lá com a mente suja de horrores que vai vir de fora para dentro e você vai ficar em pânico, que ou vão querer atirar em você, aí dá problema de esquizofrenia, aí dá um monte de problema causado por lixo mental produzido por alemão, por americano, esse bando de insano que não sabe nada que eles fazem, eles não têm que botar uma arma dando um tiro em alguém, ou bomba explodindo, esses caras não regulam, ou eles são muito doentes mentais, ou eles querem que os outros sejam, sabe? Que já seria sintoma, é. Bom,
mas aí tá aí o problema de Dark, apesar que ele lida bem com isso. Voltando, por que que eu mencionei o caso do Jonah? Eu mencionei porque a gente pode trabalhar com a realidade do WordPress onde não existe uma coisa que tem no Rise Up, foda-se. Acabou, não existe ali. Ali é diferente o método. Agora, cabe a nós pegarmos as mesmas contas que nem... Tá, então, primeiro contato. Vamos supor que está decidido que vai ser o mundo do Rise Up, que é o mundo do primeiro contato. PA, perfil homem, sei lá. Primeira ancoragem. É o mundo do blogosfero. Certo? Depois. Aí vai colocando em cada um. Só que, na verdade, na hora de construir, não vai ter mistério. Sabe por que não vai ter mistério? Porque nós já temos a metodologia. A metodologia da planilha, os nomes, quem é quem. É um jogo de perfis. Nós estamos trabalhando com um jogo de perfis. Certo? O cara tem o perfil, que é, seja lá qual for o perfil que ele escolheu, certo? Isso é tão comum que eu estou falando, porque tudo que é blog de tecnologia, o pessoal coloca apelido, coloca nome anônimo. Já existe isso, já é assim. Chavantinho, ou misterioso, ou gostosão, não é assim que o pessoal coloca?
Uhum.
Em vários blogs lá, tem gente que adora essas identidades anônimas e coloca, em outro não coloca, João da Silva. Entendeu? Ou é escultor, não sei, que cada um vai colocando de um jeito. Vai dar na mesmosa, na mesmérrima, não vai mudar porra nenhuma isso aí. Só que a gente, o que vai mudar é que para estar na nossa comunidade, tem um modo de regrar, olha, você entra aqui para fazer isso tendo tal perfil. É assim que se joga com a gente, o nosso RPG. Beleza?
O nome dela.
Não aceitou? Começou a fazer besteira, é removido do grupo. Acabou. Quer entrar no grupo,
normal
é isso.
Normal também, como em qualquer
normal
grupo
como em qualquer rede. Outra coisa, postou conteúdo indevido, regras do grupo. Qual é? Não pode isso, não pode aquilo, tem que ser isso, tem que ser aquilo.
Tá, até deve, tem grupo lá que é ditador.
Você tá afim de ser super realista? Hiperrealismo? Vai lá pro grupo tal. Ou a gente já te remove direto pra lá e... Que não falei pra ela? Que a gente já... Quem compartilhar fake, vai pro grupo dos desinformantes. E aí tá explicado por que que é. E aí ele fica lá no grupo. Aí vai colocar quem você veio parar nesse grupo... Porque você agiu como um desinformante. Como não ser desinformante? Aí o cara fica lá um tempo. Você vai ter que fazer pelo menos 130 postagens, forçando, né? De coisas que sejam absolutamente reais. Se uma, enquanto você não atingir 130 postagens, que tudo seja real e que nada seja detectado como falho, você não sai do grupo. Entenderam a jogada? O castigo do cara? Ele vai ser obrigado a procurar fatos. E aí a gente não coloca o desafio. do que é verdadeiro do que é falso. Coloca aí. Aí, por exemplo, diga quem foi, sei lá, como, um exemplo, como é que foi a morte do Kennedy? O que é verdadeiro e o que é falso sobre a morte do Kennedy? Aí o cara vai colocar lá. Se ele colocar uma coisa que é fake, se fodeu. Ou ele checa. O cara vai ter que virar jornalista, mano. O grupo do desinformante, pro cara sair de lá, ele sai formado em jornalismo. Tá entendendo o que eu tô dizendo? E aí a gente faz as brincadeiras. Pode até falar isso. Dizem que só sai desse grupo uma pessoa que se forma doutor em jornalismo autodidata, sabe? E aí vai brincando com as coisas e tal. Aí entre eles lá. E fica o grupo dos desinformantes. Aí já tá lá. O que o cara é? Ah, o fulano, ele foi descompartilhado a página tal com ele e tá compartilhado a página informantes. Outra coisa que tende a acontecer, o pessoal vai clonar a página matriz e começar a fazer jogo igual. Concordam ou não?
Sim.
Por isso, licenciar tudo certinho e colocar. Que pra, se for localizado um sistema igual... O que é proibido e o que não é? É proibido clonar grupo de WhatsApp, criar grupo de WhatsApp? Tipo, debate esquerda e direita. Tem milhares de grupos de debate esquerda e direita. Ou alguém patenteou. Estão entendendo o que eu quero dizer? Só que veja, mesmo que a galera clone, copie e comece a fazer outros iguais, eles não têm a essência do que a gente tem. Vai chegar uma hora que a cópia deles vai ficar chata, porque as amarras ficcionais nossas e o grau de aprofundamento... Por mais que os caras copiem, vai ficar diferente, não vai ficar mais fraco, entendeu? Porque foi desenvolvido de uma maneira que o clone vai ficar fraco. Aquelas cópias meio descaradas que o pessoal, ah, o outro lá é melhor. E volta de novo, entendeu? Mas se a galera fizer sucesso copiando a gente, boa sorte. Legal que vai viralizando o padrão de jogo, certo? E legal que vira propaganda grátis também, outras amostras. Aí a gente entra lá pra jogar, pra ver como eles estão conduzindo.
Guerra nas Estrelas virou propaganda de Jornal nas Estrelas?
Virou. Virou porque o mundo, o espaço, ele, programas espaciais começaram a seduzir. Até Perdidos no Espaço virou propaganda de Jornada nas Estrelas. Porque quem já tinha visto Perdidos no Espaço e conhecia aquele lance da viagem no espaço, os caras se encheram da chatice continuista do Perdidos no Espaço e foram para Jornada nas Estrelas. Quem estava um pouco mais maduro abandonava Perdidos no Espaço. Porque Perdidos no Espaço é muito infantil. Ele é legal, mas ainda é meio limitadão. Agora, Jornada já desafios para quem já é de adolescente para adulto, entendeu? Criança não via Perdidos no Espaço, entendeu? Agora, Jornada perde o público infantil também, tem esse problema.
Sim.
Porque o público infantil não assiste Jornada na Distância, ele não consegue. Não tem como acompanhar muito adulto.
É, e aí, é um estranhamento a primeira vez.
Que então, e é um erro estratégico, porque poderia também ser infantil. Só que aí, cada episódio ia ter que ter um recorte infantil. Dá trabalho fazer isso. Muito. Bom, voltando para as interfaces. Por enquanto eu só tenho duas mais oficiais em mente para conteúdo mais pesado, que é o WordPress e o Rise App. Tem uma hipótese do Blogosfero, eu confio no Telegram relativamente, dá pra, aí de capa dá para usar o WhatsApp, porque muita gente conhece, mas está até sendo abandonado. Facebook, só superficial. Olha,
o YouTube melhor do que todas essas que vocês falaram até agora.
Então, o YouTube, ele tem o problema de vai ser usado. Com certeza.
Eu falo como todas nós temos que usar. Todas essas redes plasticonas, chicletes.
Só que o YouTube faz o que quer com o cliente atualmente.
Também.
Ele, tá eu não. Essas redes que estão fazendo isso, inclusive o Google, eu só quero deixar lá uma fachadinha. É um claro, portalzinho.
Claro.
Só um portalzinho para o cara sair de lá e entrar nas redes de verdade, nas interfaces de verdade. E não ficar preso nesse mundo aí, nem ferrando. Só que ao mesmo tempo a gente tem que tirar um espertalismo possível de pessoas que possam querer ficar divulgando lá coisas que nós estamos fazendo. Chupa da gente, publica lá. Chupa da gente, publica lá. Isso significa que nós vamos ter que colocar, sabe os videozinhos do YouTube? A gente vai ter que fazer os videozinhos, mas vai ter que fazer milhares de propagandas pulverizadas dentro do próprio YouTube mesmo, Vimeo e Dailymotion, etc. Onde tiver. Ah, tem o Twitter, certo? Tem um monte de plataforma. A gente vai ter que, o certo é a gente usar todas. Só que veja, a gente faz um chamado clone nelas e quando os caras forem entrando, eles têm que já entrar gerenciando. Vocês entenderam isso? Não é bem que eu vou deixar o cara acabou de entrar e já é administrador. Mas o cara tem que ter os pioneiros, vamos dizer assim, ó lá, grupo de pioneiros. Porque o cara acabou de chegar e aí ele está lá como pioneiro. Então ele começa a ser viajante. Ele começa a ajudar a fazer a recepção dos outros. Oi, eu cheguei aqui, assim, assado. Ele age na recepção dos outros, que vão chegando depois. Entendeu? Esse é um jeito de trabalhar para mostrar que vai ter que ser meio que uma autogestão lá. Que tem uma que nem assim, debates esquerda-direita. Quem cria esse grupo não pode ir embora?
Pode.
Ele cria e vai embora. Pronto, a direita e a esquerda fica se matando lá. E eles saem unidos pelo Brasil. Esquerda e direita, união da esquerda com a direita. Eu não vi nenhum assim. Eu vi debate. Eu vi uns unidos, mas não está claro o que é. Que unidos pode ser só de direita ou só de esquerda. Aí grupo, independentes. Só independente, colocar as regras do grupo, colocar, olha, aí que tá, entrou nos primeiros 10 caras, eu coloco os primeiros 10 caras como administrador, eu fico acompanhando. Depois que tem 10 administradores, eu pego a minha nave espacial e vou embora, porque ali já tem um mundo que vai se formar sozinho. Você entendeu? Essa coisa precisa ser enxergada por nós. Porque, veja, são redes do painel gigante, que no primeiro contato aparece todos os mundos. Todos os mundos são seus, menos eu, que nem é uma frase lá do 2010. A Odisseia continua lá. Todos os mundos são seus, menos Europa, então, que é as duas lugares onde estavam instaladas as bases daquela raça maluca lá.
Europa e Ganymedes?
E Ganymedes, é. E aí, eu lembro que tem alguma coisa a ver com o Io também antes. Mas o que acontece? Por quê? Porque a raça que estava orientando os humanos estava instalada lá. E aí ela falou, aqui vocês não vêm. Entendeu? Ela protegeu a base dela dizendo que aqui vocês não têm vez. Mas o resto vocês podem. É como se fosse Deus falando com ele. Você tá com sono, né?
Pode continuar.
Tá. Mas é isso, então. A gente tem como fazer esta mesma situação. E aí tem que ter no nosso painel de primeiros mundos, de primeiros contatos, e depois de segundos e terceiros e quartos contatos, tem que ter os painéis. A gente sabe onde está, e de vez em quando podemos ir lá dar uma olhada como as coisas estão indo. Igual os caras criaram Viva Alavanca, deixaram um tempão abandonado, Simão foi lá, foi invadido pelo Simão, pelo alienígena Simão, que ficou jogando bosta 24 horas por dia no ventilador do Viva Alavanca. Mais tarde, os alienígenas voltaram e expulsaram o Simão.
Expulsaram ele?
Não, expulsaram, depois ele foi autorizado a voltar. E começou bem comportado, depois ele pegou e começou a fazer besteira de novo. Eu não sei como é que tá hoje. Entendeu? Mas assim, o pessoal tá dando umas duras dele no privado. Ele foi ridicularizado pela Kátia Baroni, porque ligou pra ela num domingo, ela tava com a família, ela ficou puta. Olha, e ela desmascarou ele no grupo. Então assim, bom, tô tentando dizer que quando a gente voltar para controlar alguma coisa, dar uma olhadinha, a gente vai achar coisa que não é legal. E se ficar queimado, queima pro mundo inteiro, começa a divulgar que tá queimado. Que é baixaria. Fora, mano, que... E aí, criança? Criança vai ser abandonada? Vai ser jogado onde? Mais atenção. Idoso vai ser abandonado? Mais atenção. Quer ver um exemplo? Eu acho que a gente tem que chamar educadores infantis e cuidadores de idoso, educador de idoso, para cuidar das interfaces que vai para idoso e tal. E criar um perfil para esses caras e falar, você quer ser desse tipo? Então vai lá e tal. Só que veja, qual a chance que a gente tem de acabar empurrando um pedófilo para cuidar do grupo de crianças?
Porcento.
Então, eu não vou nem chutar a porcentagem, eu vou chutar o que nós temos que fazer. O que nós temos que fazer é o seguinte, se tem o PayPal, o cara está identificado. A gente teria que, o certo, por exemplo, e atestado de antecedentes? Como funciona? Tem coisa que talvez o cara tenha que publicar, a gente achar algum caminho lá, meu. Tipo assim, a gente tem uma interface judicial para o jogo, de cadastro, onde obriga certas funções o cara ter lá atestado de antecedentes e se identificar, e ser obrigado a sair do anonimato. Então tem coisas que é melhor ir tráfico e começar a vender droga. Se os caras fizerem isso, começar a aparecer neguinho picareta, vendendo droga pela interface. WhatsApp, todos esses grupos, esses Facebook da vida já correram esse risco. E correm esse risco. E eles estão controlando internamente do jeito deles lá.
Sim.
Entendeu? Bom, o que eu estou falando não é para apavorar. É só para ter critério para poder fazer a... Não, é o outro gatinho.
E é por isso que as empresas fazem esse absolutely no warrant lá de... No, nos isentamos de tudo, nos isentamos de tudo, nos isentamos de tudo.
É lógico.
Você vê todas elas fazendo isso. Contrato. Não nos responsabilizamos por nada. X, Y, Z ao quadrado.
Isso,
até
eles fazem
porque eles sabem
o que pode dar. Aí eles sabem que pode dar rolo, né? Então, vamos lá. Observando atentamente...
Ele
vai
fazer
de carinho. Ele tá procurando, deixa ele.
Oi, o que você ia dizer?
Tá, veja então. Para chegar mais perto de uma finalização, para vocês fazerem trabalho individual, vocês têm que trabalhar com o foco nesse primeiro contato. Vamos primeiro chamar. A gente pode mudar depois. Vamos chamar de primeiro contato, por exemplo.
Tá bom.
Dentro lá do Rise App, cria uma Wii. Só que a gente esqueceu do seguinte, o YouTube, ele tem que ter os canais dele. E cada jogo do YouTube é um canal. Certo? Que aí, como você disse, é melhor no YouTube. Por quê? O melhor que tem no YouTube é a mesma coisa que tem no Rise App. Igual.
Claro, claro.
Igual.
Tanto que eu até penso em fazer o seguinte,
a única diferença é um vídeo que dá pra pôr lá.
Imagenzinha inicial, tipo vinhetinha,
ele já
o YouTube.
Faz.
Não. Vinhetinha, o YouTube. Para cada vídeo que subir no YouTube, não pode faltar em um sequer.
Ah, eu já sei o que
você
tá
oficiais.
Dizendo. Não, você tá dizendo
até que... diferencia os nossos das cópias descaradas.
Não, tudo bem. É que, assim, os nossos vídeos acho que vale a pena mesmo. O YouTube colocar o endereço. Tá, pode ser.
Coloca a imagenzinha embaixo
isso,
durante toda a rodagem do vídeo.
Isso. É, só criar
a vinhetinha, o YouTube.
É,
criar. E tem que ter umas 5 ou 6 diferenças, porque se o YouTube proibir uma, já tem outras 5.
Tudo bem. Mas aí o que importa é que os videozinhos, eles são, na verdade, eles são chamadas de jogo. Tanto o vídeo explica, como na verdade tem mais alguns comentários, aquela descrição, aquelas coisas que a gente pode usar lindamente no Rise App, que ele já tem toda essa mesma estrutura. E eu fiz um teste de vídeo, cara, o vídeo fica embutido normal. Você mete o play lá, o vídeo vai lindão, acontece igualzinho, entendeu? Certo? Agora... quando é vídeo de fora e você embute ali é uma coisa, você precisa pegar o vídeo como arquivo e subir. Um vídeo curto, mas que fica lá o quadradinho e ele vai. Se o vídeo explica como o cara vai jogar abaixo, além do vídeo explicar de modo multimídia, também tem o texto, certo? Mas uma pessoa que não sabe ler, que nem o grupo, o Tonho da Pedra, ele não lê. E ele fala só no áudio com a família. Tá no grupo da família só no áudio. Entendeu? E a galera fala com ele no áudio e acabou, mas se escrever ele não sabe ler.
Trabalha pra caramba.
E ele não sabe ler. Entendeu? E tá cheio disso. Então a gente tendo lá no vídeo a preocupação de que um cara cego aperta e pelo áudio o cara sabe.
Acessibilidade.
É, o cara não, o vídeo é só o conteúdo do vídeo, não fazer igual o Tony Dozani que fala assim: veja a reportagem, não sei o quê. Aí fica em silêncio mostrando a reportagem. Isso aí não dá pra fazer. A gente tem que falar o vídeo inteiro. É uma audiodescrição plena. E curta, né? Porque é objetiva. E aí,
assim como visual para quem não é cego surdo-mudo.
Agora começa o problema. Como é que eu subo arquivos de áudio no Rise App? Que todo mundo faz. Não, calma. Mas como que é o jeito fácil do cara chegar e soltar o áudio lá? Eu posso chegar no cara, grave o áudio no seu celular... mas tem gravador de áudio aí que nem aparece, fica escondido, tem que instalar o app, sabe?
Uhum.
E mande o áudio aqui. Aí vocês entenderam que a gente vai tendo que também mexer com isso?
Uhum.
Porque às vezes é uma pessoa cega. Vamos supor aquela mina lá, aquela Grazi lá, que frequentava o Sesc, ela magrinha, certo? Graziela lá. Ela vai gravar o áudio e vai mandar, e ela vai ouvir outro áudio de retorno. Então, peraí, então tem um mundo que a gente vai ter que criar para o pessoal que é deficiente visual? Olha lá. E aí, onde é mais apropriado? No Telegram, de repente, onde? Entenderam o que eu estou falando?
Uhum.
Ah, mas tem uma interface de áudio no Rise App? Era para ter, qualquer rede dessa poderia ter. Por exemplo, por que no Facebook não tem interface de áudio para você apertar e soltar o áudio? Ah, porque no computador não tem microfone, porque qualquer desculpa que você vai dar, não interessa. Era uma opção, se tivesse o cara colocava. Entendeu? Essas redes são uma piada, todas. Uma piada. Elas são todas a mesma coisa, com uma merdinha ou outra diferente que todas eram para ter. Piada total, qualquer uma delas, pode ver. E todas essas interfaces são do século XVIII. Por isso a gente pode explorar livremente todas elas dentro daquelas limitações que elas têm. Então é óbvio que é melhor, de repente, uma para cegos, para pessoas que não videntes, colocar uma que o cara já está acostumado. Qual que é a ideia? A gente nem sabe. Qual que é a rede social mais usada pelos não videntes? Entendeu? A gente vai e usa nela e cria lá um, entendeu? Só para postar áudio. Entenderam? E aí, esse recurso de áudio, não, vídeo, texto, documento, ele passa pela nossa mão organizar isso. Isso que a gente está fazendo agora. A gente precisa organizar como vai chegar. Porque se uma pessoa entrar para jogar, ela tem que entrar e continuar. Para ela entrar e continuar, ela tem que ter como fazer isso de uma maneira tranquila para ela, boa. Certo? Por exemplo, a gente descobre um app livre que eu não preciso ficar com o dedo segurando para gravar. Entendeu? Eu ponho para gravar e está na rede, preparando. Quando termina, eu finalizar a gravação, ele sobe. Vocês já repararam que essas bostas você tem que ficar com o dedo segurando? Uhum. Você quer filmar um barato, você tem que ficar com o dedo segurando? Mano, isso é ridículo, mano. E se eu quiser filmar um barato e deixar filmando lá?
Os celulares mais antigos não fazem essa besteira.
Então, eu quero, mas mesmo dentro de uma rede social, eu mando filmar e deixo a rede social filmando. Eu não preciso ficar segurando com o dedo. Eu pego, viro de qualquer lado. Se eu soltar o dedo ali e for virar, já escapa. Então aí a gente vai descobrir qual app não faz essa merda. Que nem eu descobri um, eu filmei um aplicativo que filma em segundo plano. Fica o Waze, qualquer coisa lá. Eu gravei altos vídeos sem nem olhar o que eu tava gravando. Fica desligado, nem se fosse roubar o carro, os caras levavam o celular filmando sem ele saber. Entendeu? Que é um app de gravação secreta. Entendeu? Então tem vários caminhos que a gente pode usar na Apolândia, no universo app, sabe? Que é a gente também ter caminhos para sugerir para os caras terem interface baseada em aplicativos novos. Ela está com muito sono. Acho melhor você ir dormir. Tá bom? Você está bem cansada, não está?
Um pouco, mas...
Não, vamos parar. Tem que olhar, tá bom.
Hã? Deu a hora mesmo.
Pronto. Tá, vocês entenderam? Estão felizes? Percebendo? Sim. O esqueletinho do bebê nascendo?
Sim, sim. Eu vou pegar esses áudios aí.
Finalizei ele, então. Tá bom? Não preciso nem falar mais nada.